E nós estamos na nossa semana de entrevistas sobre o agronegócio. O tema são dois: comercialização e marketing no agronegócio. Marketing rural. E nós vamos conversar com o mestre em... o economista e mestre em agronegócio. Vamos conversar com Silvio Silvestre Barques. Professor Silvio, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Tudo bem?
Tudo bem. Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer, achei curioso. O que é o marketing rural, professor?
Olá, gente. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho o que era o marketing, né? Então, muitas pessoas acham que marketing é só venda e propaganda, né? E eles esquecem que não é só isso, né? Então, a propaganda, ela é um canal da utilização que a gente usa aí pro marketing, né? Então, marketing rural, né, são todas as ações desenvolvidas para a venda de produtos e serviços agropecuários, né, para a fixação da imagem positiva de uma empresa, de um setor naquela economia, né? Então, esse seria o marketing rural, né? Então, é quase a mesma coisa do que as definições aí dos grandes autores que colocam para o marketing empresarial, né?
E ele é muito utilizado, quer dizer, esse marketing rural entra aonde na vida econômica?
Olha, a gente acaba não percebendo no dia a dia, né, das pessoas, nós consumidores, aqui no Brasil a gente tem o marketing ele, no supermercado, nas feiras, nos eventos, né, por exemplo, numa feira, numa exposição, tudo ali é utilizado o marketing, né? Então, às vezes, o marketing comunicando com o consumidor, com o seu público. Hoje o marketing está envolvido em praticamente todas as nossas atividades. A partir do momento que você liga a CBN, a televisão, no dia ali, você tem as propagandas, os canais, né, de marketing sendo utilizados. Mas ele tem uma gama muito grande aí disso.
Por exemplo, no caso do marketing rural, quando a gente fala dos produtos, né, que são hoje consumidos pela população, e que, de uma certa forma, esses produtos são muito universalizados. Né? Se pensarmos nos produtos rurais, alguns deles não se vincula a isso, a um produtor, né, a algumas empresas. O marketing é necessário hoje porque ele valoriza os produtos, cria diferenciais nos produtos?
Sim, Gilson. Olha, inclusive, hoje de manhã eu fui no supermercado aqui fazer uma compra lá para casa, lá, e eu olhei alguns produtos, por exemplo, na gôndola do supermercado. Né? Então, você tem ali, vamos dizer assim, a mandioca descascada. Hoje você compra a mandioca descascada aí a R$ 3,49 o quilo, né? Se você pegar uma mandioca aí orgânica, descascada, mesmo o pacotinho ali, você paga hoje R$ 6,98 o quilo, né? Hoje, tá na época aí, a abóbora acabou de achar, né? Então todo mundo compra aí a abóbora aí. Você paga aí, para você entender, hoje no mercado, R$ 0,89 o quilo. Não sei se você já viu no supermercado, em bandejas já cortada, descascada. Essa bandejinha, ela tem 400 gramas. Ela está sendo vendida a R$ 2,79, ou seja, R$ 6,98 o quilo. Então, se você pega um produto que você está vendendo, isso no supermercado, isso ao consumidor, a R$ 0,89, e o mercado está vendendo essa mesma... abóbora descascada, já processada ali a quase R$ 7, quer dizer, dá uma agregação de valor muito grande, né, Gilson?
Então, os produtos hoje agrícolas, quando eles saem do produtor e vão para o comércio, eles têm um sobrevalor elevado e que existe, inclusive, aí uma lucratividade maior, muito maior do que do próprio produtor.
Na verdade, quem está ficando com esse valor? Acaba não sendo nem o produtor, né? O produtor entrega a matéria-prima, né? Hoje, a gente que estuda isso, trabalha com isso, se você pegar hoje, o produtor ele fica muito pouco com essa renda, né? Quem fica hoje é o atravessador, as grandes empresas, o distribuidor, né? Então, hoje, tem em alguns mercados, aí você tem alguns produtores entrando, aproveitando esse nicho de mercado para pré-processar, né? Ou trabalhar minimamente processado. Não sei se você já foi no mercado, tem aquelas bandejinhas, por exemplo, de repolho já descascado, minimamente processado, bem fatiado, bem pequenininho, né? Hoje, um repolho no mercado, Gilson, está vendendo a R$ 1,89 o quilo. Você processando esse repolho, que no caso é o produtor que está processando, ele vende lá no supermercado a R$ 2,58, né? Uma bandejinha de 200 gramas. Ou seja, esse mesmo repolho vendido a R$ 1,89 a cabeça, né, o quilo, você processar ela, você vende a R$ 12,40 o quilo. Ou seja, se o produtor processar isso na propriedade, seguindo as recomendações fitossanitárias, né, da recomendação do município, embalando isso, entregando no mercado, você tem uma agregação de valor muito grande no produto. Eu conversei com o gerente do mercado, ele falou: Silvio, olha, hoje eu tenho dois fornecedores, dois produtores que me fornecem, eles vêm todo dia de manhã, abastece a gôndola do mercado na parte da manhã cedinho, no finalzinho da tarde praticamente já não tenho mais produto, ou seja, todo dia ele repõe e todo dia vende os produtos, né? Então é uma forma de agregar valor, né? E hoje pequenas propriedades rurais, elas têm que buscar novas maneiras de estar diversificando, né? Então, trabalhando minimamente processado, trabalhando com produtos de outras formas também, por exemplo, trabalhando a questão da conserva, os doces de leite, né? Então hoje você vende o leite in natura para o laticínio e você pode fazer um queijo, você pode processar ele, né?
Tem um diferencial.
Tem um diferencial.
Esse diferencial significa que o empreendimento agrícola, esse empreendimento que você tem, o pequeno produtor, ele tem que se profissionalizar. Existem hoje cursos para que um pequeno produtor possa transformar o seu produto num instrumento de competitividade e se posicionar no mercado, como você acabou de falar.
Sim. Olha, hoje o que, que ele tem à sua disposição, né? Então ele teria, hoje nós temos a Imater, né, que ela dá um apoio muito grande aos pequenos produtores, aquela feira que a Imater promove aqui, por exemplo, no município de Maringá, aqui uma vez a cada mês, ou a cada 40 dias, né? Então, eles estão ajudando aí a comercialização, ajudando alguns canais de comercialização para o produtor. Tem alguns programas governamentais, do governo do estado, né? E também tem apoio, por exemplo, do Sebrae, né? O Sebrae hoje, ele ajuda muitos produtores. O produtor que queira, por exemplo, eu quero fazer marketing, eu quero agregar valor ao meu conhecimento, né, à minha produção, o que, que eu posso fazer?
Então, aquilo que nós tínhamos na época dos nossos avós, da propriedade rural, com aquela produção toda artesanal, nós temos uma profissionalização hoje.
Desculpa, não entendi a pergunta.
Nós temos uma profissionalização. Então, hoje nós temos que ter um profissional, mesmo quando se fala na produção de hortifruti granjeiros, por exemplo.
Sim, ele tem que buscar, né? Ele tem que buscar o apoio, né, das instituições, ele tem que buscar a sua formação, né? Hoje tem as universidades, tem cursos tecnólogos, né? Tem cursos de agronegócio, curso de marketing, né? Tem cursos hoje de 2 anos, né, nível superior, e também tem cursos técnicos de segundo grau, né, onde ele pode...
Ele pode... O senhor poderia continuar, por favor?
Ele pode, tem tudo isso, porque ele pode estar utilizando a seu favor, né?
Agora, quando se fala, por exemplo, dos embalagens, o senhor tocou num ponto interessante. Existem hoje embalagens para produtos que acabam agregando valor. Aqueles produtos que são cortados, adequados para um tipo de tempero ou prato. A gente vai ao supermercado e você tem alguns pratos que são cortados já visando um tipo de alimento que você vai produzir ou você vai confeccionar. Quer dizer que o produtor também tem que ter conhecimento de qual é a utilização na cozinha, por exemplo, do alimento que ele produz.
Olha, você tocou num ponto bem interessante, Wilson. Hoje o produtor, ele tem que estar antenado o que, que os novos, que os consumidores estão querendo, né? Ou seja, hoje, aqui eu trabalho com o Vale das Mulheres aqui, hoje até entrevistei elas aqui, né? Você compraria esse produto, por que, que você compra esse produto minimamente processado lá no mercado? Falei, olha, professor, eu compro porque eu não tenho mais tempo de chegar em casa, lavar uma couve, deixá-la 40 minutos ali, por exemplo, no descanso ali com bicarbonato. Para que isso ele mata as bactérias desse alimento, né? E depois cortar minimamente processado. Isso é difícil, é trabalhoso. Hoje a dona de casa trabalha, né? A maioria das mulheres hoje ela está no mercado de trabalho. Então quando ela chega em casa, ela quer ter facilidade. Ela quer um produto já minimamente processado, onde ela só pega aquilo ali e coloca na panela e já está pronto, né? Então ela não perde muito tempo fazendo, preparando os alimentos, cortando, lavando, né, para depois colocar isso na panela. Então hoje, a dona de casa, o produtor, ele tem que estar antenado. Inclusive, quando ele for, por exemplo, num grande centro, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo aqui a capital de Curitiba aqui, ele tem que ir lá no supermercado e ver como que está sendo exposto o seu produto, né? Então, se ele é produtor de cenoura, ele tem que saber o que os consumidores estão gostando daquele tipo de cenoura, se a cenoura dele está chegando lá, como que ela está sendo exposta lá na gôndola do supermercado, né?
Agora, ele pode criar um logotipo, por exemplo, do produto dele? Quando eu tenho lá, eu produzo, estou produzindo cenouras, colocar lá a minha marca na cenoura e fortalecer minha marca?
Sim, ele pode. É, inclusive, o pessoal de frutos, né, da fruticultura, o pessoal já vem utilizando esse processo, né, de identificação, colar uma etiqueta ali, né, ou separar aquilo numa bandeja, ou colocar isso numa sacola, já faz uma pré-limpeza, uma padronização dessas cenouras, colocando numa sacola embalada a vácuo. Isso ele consegue agregar valor ao produto dele, né? Então essa é uma solução que ele poderia estar fazendo, obedecendo a questão das legislações, né?
Professor Silvio, agora tem alguns produtos do Brasil que, por mais que existam produtores, às vezes falta o desconhecimento de quem consome. A gente tem, por exemplo, a carne, né? A carne bovina no Brasil, a carne suína tenta fazer uma competitividade, tem até um certo espaço no mercado, mas a carne bovina parece que reina absoluta. E nós temos, por exemplo, a carne de cabrito, que é uma carne que também é produzida, mas às vezes falta consumidor. Muitas vezes o produtor peca por não incentivar o consumidor a se alimentar com um produto alternativo, tentar romper o hábito do brasileiro de ter certos tipos de alimentos, como alimentos padrões?
Então, não é só o produtor, tá, Gilson? Aí ele tem que ser uma questão mais setorial, por exemplo, catar um setor, uma associação de produtores, por exemplo, da suinocultura, e fazer um trabalho via organização, né, onde ela coloca isso na mídia, ela consiga difundir as carnes especiais, por exemplo, a carne suína, ela tem picanha. É, e muito, muito apreciada. Você fazer uma boa picanha de carne suína é uma delícia. É até tão bom quanto, é mais saudável que a picanha bovina, né? Então, o consumidor, ele chega no supermercado, às vezes ele não encontra esse produto lá à sua disposição. Então, o que tem que ser feito? Então, tem que ser feito uma ação via institucional, né? As organizações, os sindicatos, as associações de produtores, elas têm que desenvolver, inclusive em outros estados, elas já vêm desenvolvendo isso, né? Fazendo, por exemplo, programas. Você hoje tem várias entrevistas, né? Programas de culinária na TV, que você pode estar incentivando, olha, como utilizar a carne suína, como utilizar a carne de cabrito, de carneiro. Só que hoje, por exemplo, a carne de carneiro, a gente tem de cabrito, carneiro, ovelhas, você tem um problema, às vezes, o frigomato, né? Onde o produtor acaba matando lá, sem as devidas licenças ambientais, sanitárias, né, e vendendo direto ao consumidor. Então, quer dizer, ele não consegue, às vezes, atingir esse sistema de expansão corretamente, né, como é feito na venda via supermercado. E, às vezes, acaba estragando o próprio setor, né? Então, a gente tem que trabalhar essa conscientização do produtor rural e também do consumidor, né? Porque se o consumidor ele consegue saber que uma carne certificada, uma carne bem preparada lá na gôndola do supermercado ou de um açougue, ele consegue ter toda a segurança alimentar por detrás daquele produto, né? Então, ele vai ter um respaldo, né, da associação de produtores. E hoje, por exemplo, o pessoal da suinocultura vem fazendo um trabalho a nível nacional, né, disseminando a questão da carne junto aos supermercados, por exemplo, incluindo a carne suína na merenda escolar, né, difundindo isso com as merendeiras, porque você tem que falar, quem que usa o meu produto? É o consumidor final. Então eu tenho que orientá-lo que também ele pode utilizar. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles vêm utilizando a carne de suíno lá muito bem, né? A nova carne branca, né, que é o slogan deles lá nos Estados Unidos, né? Então o que eles fazem lá? O governo vem incentivando, as associações de produtores, elas batem em cima, mostrando, olha, quais são os benefícios de consumir uma carne branca mais saudável que outros produtos, outros setores, né? Então o produtor ele tem que se mobilizar e se unir em associações, em cooperativas, em sindicatos, né, e no setor para fortalecer isso institucionalmente, né, via uma ONG, por exemplo, para estar difundindo esse ato, né, então rompendo, quebrando paradigmas, né, porque no passado tinha-se um grande problema sério na suinocultura, mas que isso já há vários anos já foi resolvido e nós temos uma das melhores carnes aí do setor, se não for a melhor, né.
Professor Silvio Silvestre, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
De nada, estou à disposição.
Conversei com o economista, mestre em agronegócios. Conversamos sobre dois temas interessantes: agropecuária, comercialização de produtos e marketing. O professor Silvio Silvestre falou da importância do pequeno produtor se envolver com o marketing, aprender a apresentar o seu produto e dar competitividade àquele que, às vezes, sendo pequeno produtor, acaba tendo dificuldades de se estabelecer no mercado. Nós estamos na nossa série de entrevistas sobre agronegócio e amanhã tem mais. Aí vamos conversar com o engenheiro agrônomo Odacir Zanata. Vamos falar sobre o ciclo produtivo.